Senhor presidente, senador José Maranhão, doutor Fachin, seus nomes cumprimentam a mesa, senhoras senadoras e senhores senadores. Eu serei breve pelo adiantado da hora e, ao invés de falar da biografia do doutor Fachin, se me permitir, eu quero homenageá-lo cumprimentando a sua família, a doutora Rosana, suas filhas Camila e Melina. Dizer que qualquer que seja o resultado, doutor Fachin, o senhor tem o maior dos bens, que é uma família unida como a que o senhor tem. Eu vou fazer três questionamentos, todos relacionados aos conflitos em terras indígenas. E para isso vou abordar, fazer aqui um breve preâmbulo. Em diversos estados brasileiros, e no meu estado de Mato Grosso do Sul não é diferente, especialmente nas décadas de 20, 30, 40 e até 1950, tanto a União quanto os Estados Federados alienaram a particulares propriedades rurais com o objetivo maior de colonizar o Brasil e de interiorizar este país, levando o desenvolvimento aos rincões mais distantes da nação brasileira.
Para ouvir a oradora que está na tribuna.
Todas essas áreas foram alienadas de acordo com os ditames legais e de acordo com os preceitos da Constituição vigente. Ocorre que a FUNAI vem estudando e demarcando novas áreas indígenas, áreas essas, inclusive, muitas delas, referentes a essas áreas tituladas de acordo com os preceitos constitucionais. O artigo 67 do ato das disposições constitucionais transitórias, ele é muito claro. A partir da data da promulgação da Constituição de 88, a União teria o prazo de 5 anos para homologar e demarcar novas áreas indígenas. Isso não aconteceu. O prazo findaria em 1993. De lá para cá, criou-se a sensação por parte dos proprietários rurais de ter garantido o direito de propriedade, que o ato era jurídico perfeito e que havia um direito adquirido. Diante disso, nós temos, em inúmeros estados do Brasil, conflitos envolvendo proprietários rurais e povos indígenas. Esses conflitos que pipocam aqui e ali, eles trazem números assustadores. Nos últimos 10 anos, de acordo com o censo final de 2013, foram mais de 500 assassinatos de índios. Paralelo, inúmeras famílias, também de produtores rurais, normalmente pequenos, perderam a sua propriedade. Perdem os povos indígenas, perde o pequeno, micro produtor rural e perde o Brasil. Porque hoje quem sustenta o PIB deste país é o agronegócio. O produtor deixa de plantar porque não sabe se vai colher ou até planta, mas muitas vezes não colhe em razão dos conflitos que lá existem. Em razão disso, o Senado, em 2003, criou, a partir daí, diversas comissões externas para analisar essas questões conflituosas. Foi a Roraima, Mato Grosso do Sul, a Santa Catarina, o Rio Grande do Sul e daí por diante. Inclusive, uma comissão específica para acompanhar e analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à demarcação administrativa da terra indígena, considerada Raposo Serra do Sol. Essa, a meu ver, uma decisão emblemática para o caso, porque numa petição atravessada, o Supremo coloca 19 ou 20 condicionantes, entre elas, a impossibilidade de se ampliar áreas indígenas já demarcadas. Diante dessas questões, doutor Fachin, de inúmeros projetos de leis e PECs tramitam nesta casa. Uma em particular, e a partir daí eu faço as três negações, é uma PEC que altera o texto constitucional tentando resolver o conflito. O grande conflito hoje, e talvez essa questão nunca tivesse tão madura para ser solucionada, não está nem tanto na questão da legalidade da área considerada originalmente indígena. Hoje a questão está na indenização. Muitos produtores rurais aceitam sair das áreas para entregá-las para as aldeias indígenas, mas querem aí a justa indenização. A Constituição prevê apenas a indenização de benfeitorias úteis e necessárias. Esta PEC em particular, que eu não vou lê-la, até para que o senhor possa, em tese, como professor, dar a sua opinião a respeito, ela sana essa omissão, permitindo que a União indenize não só as benfeitorias, como também a terra nua. E com isso, resolveria, se não de todo, 80% dos conflitos hoje que ocorrem no interior desse país. Diante desse breve preâmbulo, eu faço 3 questionamentos à Vossa Senhoria. Primeiro, como Vossa Senhoria vê as demarcações das terras indígenas pela FUNAI após os 5 anos da promulgação da Constituição Federal? Segundo, como Vossa Senhoria avalia, em tese, a constitucionalidade de uma emenda constitucional para permitir a indenização plena da propriedade posteriormente declarada como terra indígena ao possuidor de boa-fé, desde que atenda todos aqueles requisitos anteriormente apresentados? E, por fim, como Vossa Senhoria avalia, a condicionante também do Supremo Tribunal Federal nessa ação da Reserva Raposa Serra do Sol, em relação a uma vez demarcada uma determinada área, em nome da segurança jurídica, não se ter possibilidade de futura ampliação da área contínua. Era o que eu tinha a dizer, agradecendo desde já e aqui me somando aos nobres senadores e senadoras, e realmente impressionada com o seu espírito democrático e, acima de tudo, entendendo que esta casa aqui tem muito a esclarecer, daí a importância de uma sabatina de praticamente aí, quase 12 horas. Muito obrigada.
Com a palavra o professor Fachin para sua explicação em torno do questionamento que acabou de ser feito pela senadora do Estado de Goiás.
Não, Mato Grosso do Sul. Aliás.
Mato Grosso do Sul.
Preclara senadora Simone Tebet, agradeço as referências bondosas de Vossa Excelência e eu vou tocar nos 3 pontos que Vossa Excelência mencionou, mas quero pedir também a compreensão de Vossa Excelência que, como este tema de algum modo poderá aflorar, vou seguir também o conselho de Vossa Excelência, falar em tese, eu vou falar sobre princípios e que são coerentes com aquilo que eu penso e com a percepção que eu tenho acerca dessas matérias. Nós temos aqui, evidentemente, o capítulo do artigo 231 e o artigo 67 do ADCT, que fixou um prazo. Portanto, uma questão principiológica é saber, quando se tem um prazo fixado constitucionalmente, e o texto desse ADCT é a conjugação do verbo, não é um poderá, portanto, há uma conduta ali fixada. Mas, ao mesmo tempo, explicitamente, ao buscar uma eventual consequência dessa conduta, essa consequência precisa ser encontrada na ambiência do sistema jurídico constitucional. Portanto, não quero antecipar nenhuma percepção dessa matéria, mas quero dizer-lhe que o argumento, que não é só jurídico, mas é ético também, da boa-fé, é um argumento que considero central, porque a boa-fé, que já, obviamente, serviu em eras priscas para, eventualmente, ser utilizado de uma maneira lateral, a boa-fé, na verdade, é uma norma objetiva de conduta. E a boa-fé não se aplica apenas entre os particulares. Também o ente público desperta uma confiança no particular quando objetivamente ele pratica um ato administrativo. E como todos nós sabemos, titulação de terra é um ato administrativo. É evidente que a Constituição Federal, no artigo 231, trata de uma eficácia nula desses atos administrativos. Mas, apenas pensando em tese, na ambiência do ordenamento jurídico, nós não podemos desconsiderar a boa-fé das pessoas que receberam essas titulações e que por décadas e famílias transmitiram e transmitiram em áreas que estavam produzindo. Portanto, a questão, como disse bem Vossa Excelência, não se coloca na destinação da terra demarcada adequadamente e dentro dos marcos funcionais. Se coloca na extensão desta... eu vou me permitir usar a palavra desse eventual ressarcimento. Portanto, esse é um debate aberto, é um debate que me sensibiliza como alguém que tem ensinado aos meus alunos que a boa-fé é norma de conduta. E uma norma de conduta não observada gera consequências. E se as consequências não são no plano pessoal, nesses casos pode ser no plano patrimonial. E eu tomaria liberdade de parar por aqui. Acredito que pude, pelo menos, nuançar a percepção do que penso sobre esse tema. Muito obrigado.
Uma palavra ao senador do Cid Amaral.
Senhor presidente, eu queria... Está difícil aqui o trem. Só se falar em pé. Boa. Senhor presidente Maranhão... Aqui nem o microfone aguenta mais. Doutor Fachin, meu caro líder Pimentel, senador Álvaro Dias. Eu gostaria de registrar, meu caro doutor Fachin, primeiro parabenizá-lo pela sabatina de hoje. Eu estou aqui há 12 anos no Senado Federal, indo para 13 anos. E eu não vi nenhuma sabatina nesse nível aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Não vi. Não só pela qualidade, entendendo até as contradições, porque as contradições da política, elas fazem o país avançar. As divergências de credo, as divergências políticas, ideológicas. E acho que isso é que enriquece a política. Mas, acima de tudo, a consistência de Vossa Senhoria. Sereno, lúcido. Alguém falou aqui que nós estamos há 8 horas. Nós estamos indo para 12 horas de audiência pública. 12 horas de audiência pública. Me lembro até da CPI dos Correios, quando nós tínhamos audiências de 13, 14, 15 horas. E o senhor, desde as 10 horas da manhã, pacientemente, educadamente, cordialmente, não deixou de responder a uma pergunta sequer. E importante, não é só responder, mas ter consistência nas respostas. Saber jurídico, experiência, vivência profissional, conhecimento das leis e especialmente conhecimento da Constituição. Até porque o senhor é candidato à vaga de ministro do STF, o guardião da Constituição brasileira. Eu não podia deixar de destacar, com vários senadores e senadoras que conversei, não tenho dúvida nenhuma, estava até falando com o senador Omar, Vossa Senhoria vai sair dessa audiência pública muito maior do que entrou. Muito maior do que entrou. Eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. E, fundamentalmente, Vossa Excelência, além de garantista, é progressista nas posições. E essa atitude é uma atitude absolutamente necessária. Ouvi aqui muitos apartes, inclusive apartes dentro de agendas conservadoras, que, no meu ponto de vista, o Brasil não só fez essa discussão dessa agenda, que é absolutamente legítima. Mas, sem dúvida, o Brasil que nós vivemos hoje, ele dá guarida para grandes debates. E debates que, principalmente, preservam e priorizam aquilo que é a coisa mais importante no país, a cidadania, o direito das pessoas, o direito de expressão, as minorias, as questões indígenas, como foram aqui colocadas, agricultura familiar, por que não? Os assentamentos, os quilombolas. Portanto, meu caro doutor Fachin, nós tivemos hoje um prazer enorme, apesar de todo esse tempo, mas foi uma aula, inegavelmente. E acredito até que senadores, senadoras que legitimamente vão votar, né, a favor ou contra, todos saíram absolutamente impressionados com o conhecimento de Vossa Senhoria. E eu não tenho dúvida nenhuma, se esse for o entendimento do Senado Federal, e também, não só aqui da CCJ, mas também do plenário, o STF ganhará um ministro que vai honrar o Supremo Tribunal Federal brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Portanto, eu queria fazer esse registro. Tinha várias perguntas aqui para apresentar, mas vou preferir não fazê-las até pelo tempo, mas parabenizá-lo. Humanista, garantista, progressista, pessoa ilibada, pai de família, avô, e que tem uma família extraordinária que aqui o acompanha, eu acompanho desde o início. E para concluir, doutor Fachin, humilde. Poucos foram os sabatinados aqui no Senado que tiveram a dignidade de comparecer em praticamente todos os gabinetes do Senado Federal. Praticamente todos. E aqueles que, eventualmente, o senador não poderia atender ou estava fora numa outra atividade, Vossa Senhoria cumpriu seu papel. Levou seu currículo impecável como advogado, como doutor, como detentor de um curso de mestrado, como alguém que viveu um tempo na Alemanha, como pesquisador no Instituto Max Planck, como alguém que foi professor convidado do King's College em Londres, que não é para qualquer um. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma, sou ponto de vista de qualificação, sou ponto de vista não só profissional, mas de pessoa. Sem dúvida nenhuma, o STF vai estar muito bem atendido por tudo que Vossa Senhoria fez hoje aqui, pelas respostas e pela educação, pela cordialidade e pela humildade. Parabéns, meu querido doutor Fachin.
Com a palavra o professor Fachin para a sua resposta ao interpelante.
Agradeço ao senador líder Delcídio Amaral, muito obrigado pela referência elogiosa, de um modo especial à minha família e ao meu neto Bernardo, que talvez não esteja compreendendo o que está acontecendo, mas espero que um dia ele entenda, e para o bem dele também. Muito obrigado.
Com a palavra a senadora Gleisi Hoffmann.
Senhor presidente, faltam quantos inscritos?
Dois
ou doze?
Dois.
Obrigada, senhor presidente. É muito rápido. Muito rápido, mas eu não poderia aqui deixar de me manifestar. E queria saudar Vossa Senhoria, professor Fachin, pelo brilhante desempenho que teve aqui. Aliás, eu ouvi muitos elogios ao seu desempenho, não só de quem lhe gostava e lhe gosta, mas também de quem não conhecia e ficou surpreendido pelo seu desempenho nessa comissão, inclusive de senadores da oposição. Então, para nós, paranaenses, é um orgulho muito grande, né, Vossa Senhoria vir aqui e, como disse o nosso senador Delcídio, dar uma aula para nós, uma aula de cidadania. Eu não vou lhe fazer indagações, porque já conheço sua trajetória, conheço sua postura, seus posicionamentos. Mas eu não podia aqui, por isso que eu sempre tive a convicção de que Vossa Senhoria será um excelente magistrado ao STF, e honrará muito o Supremo Tribunal Federal e honrará muito o Brasil. Mas eu não poderia deixar de passar às suas mãos um conjunto de perguntas que eu recebi de estudantes da Universidade Federal do Paraná, por escrito, que gostariam que nós fizéssemos aqui a Vossa Senhoria. Então, vou lhe passar. Foram encaminhadas pelos professores Luiz Eduardo Piscinini e Pedro Henrique Galotti. Passo às suas mãos para que depois, se Vossa Senhoria puder, respondê-los. E eu queria também enaltecer as suas qualidades, principalmente a sua humildade e a sua paciência. Eu acho que de tudo que nós ouvimos aqui, do seu conhecimento, da sua sabedoria, o que mais mostra a sua capacidade de ser um brilhante magistrado é justamente as qualidades da sua postura. Não só por essa sabatina, por essa audiência, de ter ficado aqui tanto tempo, mas por todo o processo. Aliás, desde que eu lhe conheci e desde que seu nome era cogitado para o Supremo Tribunal Federal, Vossa Senhoria não mudou de postura e sempre acreditou que podia contribuir com esse país. Por isso, essa é uma sabatina histórica. É uma sabatina histórica pela qualidade das suas respostas, da sua intervenção, de como Vossa Excelência teve seu desempenho aqui. Nós tivemos uma outra sabatina, que também foi importante. Acho que Vossa Excelência, o de Vossa Excelência até superou, que foi com o ministro Barroso, que também foi uma sabatina demorada e bastante... O ministro Barroso foi bastante inquirido, né? Então, eu quero só reafirmar que eu estou muito orgulhosa como paranaense de ter acompanhado hoje aqui e visto a surpresa que Vossa Senhoria causou em grande número dos nossos senadores. Porque, como disse o senador Delcídio, Vossa Senhoria sai muito maior do que entrou nessa comissão. E eu não tenho dúvidas que será o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu queria também... dar aqui as minhas saudações à doutora Rosana, nossa desembargadora, pessoa que eu tenho um carinho muito grande e com quem sempre tive referências e com quem tive oportunidade já de conversar várias vezes sobre diversos assuntos de interesse do nosso Estado, do interesse das mulheres. Queria também agradecer a todos os paranaenses que acompanharam essa sua sabatina desde o início. Vi aqui diversas lideranças, além das que eu já citei de manhã, mas está aqui o nosso presidente da Ordem, doutor Breda, vi agora o doutor Bolchinec, que é paranaense, presidente da AJUF, nosso reitor da Universidade Federal, mostrando a união que os paranaenses têm em torno do seu nome. Mas não poderia também deixar de agradecer ao senador Pimentel, que presidiu essa sessão de forma paciente, tolerante, desde o início, e agora também ao nosso presidente Zé Maranhão, que assumiu a sessão e também com sua paciência, sabedoria, tem conduzido para que finalizemos. E, por último, queria também fazer uma saudação muito especial ao senador Álvaro Dias, senador paranaense, que fez o relatório de Vossa Excelência e que recebeu muitas críticas por isso. Foi muito criticado. Não, professor, que eu não acho que o senador Álvaro Dias seja criticado. Já tive embates grandes com ele aqui nessa casa. Mas, com certeza, não devia ser criticado por estar defendendo o seu nome, por apresentar o parecer que apresentou. Então, queria enaltecer a postura correta do senador, a sua força, sua fibra, que, mesmo sendo questionado pelo seu partido, por conhecer a sua trajetória, por saber de quem se tratava, manteve-se firme e fez um relatório brilhante, uma defesa brilhante de Vossa Senhoria. Eu desejo muito sucesso, que Deus lhe abençoe muito nessa caminhada e tenho certeza que nós vamos nos orgulhar muito mais da sua presença lá no Supremo Tribunal Federal.
Para suas explicações.
Senadora Gleisi, muito agradecido pela referência e me permito destacar que também me associo no agradecimento que antes não fiz aos paranaenses do Brasil inteiro que estão aqui hoje nos acompanhando e também pelo sistema que permite acompanhar essa sessão. Muito obrigado, Vossa Excelência.